um bom dia especial à direção da Rádio Soberania, a toda a equipa operacional e aos nossos queridos ouvintes. Estamos de regresso, ainda não completamente recuperados, mas autorizados a recomeçar as atividades normais, como intervencionados cirurgicamente a uma hérnia. Cirurgia fácil, sem problemas, mas o tempo de recuperação deve ser muito bem respeitado. Somos humanos e, como tal, devemos comportar, não desafiar as leis e respeitar os conselhos dos médicos e amigos. Aproveitamos a oportunidade para ser uma voz amiga a todos. Quando tiveram alguma intervenção, sigam sempre os conselhos médicos e cumpram. Caso contrário, os problemas são muitíssimo graves. Agradecemos a todos quando se preocuparam connosco. E agora vamos aos nossos comentários sobre coronavírus, Águeda, Portugal e Mundo, hoje abusando um pouco do tempo, e agradecemos a concessão que nos foi feita. Covid. Omicron. Verdade. 60% da população europeia será vítima desta terrível variante. Também entendemos que a população, no seu primeiro cartel do século XXI, deixou de estar preparada para enfrentar em outras grandes crises. Facilitismo e outras benesses fazem com que o alerta e o medo sejam muito reduzidos e daí casos positivos em massa. A solução demora, mas e nos outros continentes temos dúvidas dos números e como tal a propagação manter-se-á. Crimes Covid. Se em situações normais de mercado existem crimes a mais, uma situação destas, num mercado fértil de invenções e infrações, não surpreende que as autoridades atuem em força perante os prevaricadores. Com maus exemplos, temos 14 milhões de máscaras apreendidas. PJ deteta e detém máfia de elaboração de testes contrafeitos. Portugueses viajam para a Espanha com 4 mil testes furtados para venderem na Canoa. E acreditamos que muitas outras situações conhecidas. Claro, há mais mortes que Covid, mas, incrivelmente, outras mortes são associadas à crise de Covid. Estão a acontecer muitas situações para as quais os portugueses de boa fé não estão minimamente preparados. Venha algum bom senso para a tranquilidade de todos. Claro, entretanto e contra tudo, o que é humano respeitável, existe violência e agressão a profissionais de saúde, doloroso e lamentável. Águeda, não é comentário novo, mas, pelo conteúdo, não nos sentiríamos bem com a nossa consciência se não nos pronunciássemos sobre uma notícia de comunicação regional, sobre a utilização de subsídio camarário na aquisição de uma lembrança em homenagem à ex-vereadora da Cultura, senhora doutora Elsa Corga. Conhecemos razoavelmente as duas entidades, a UBA e a senhora doutora Elsa Corga. A UBA tem receita própria, ainda que reduzidas, que podem suportar este encargo sem criar dificuldades à organização. Quanto à senhora doutora Elsa Corga, sempre foi uma pessoa de caráter, alto prestígio e disponível para ajudar as organizações que se ocupam da cultura no nosso concelho. Não merecia, na hora de despedida, o seu nome para ser mencionado por uma lembrança da UBA. Bem merecida, está muito mal a sociedade, no seu geral, quando uma pessoa que sai por vontade própria não ser reconhecido por aqueles com quem lidou nas horas boas e más. Ficamos magoados com a atitude de uma oposição que seja responsável e credível. Quando a doutora Elsa, desejamos muito, nas suas atividades, mantenha a postura e compostura que sempre teve e que seu exemplo seja seguido pelos vindouros. A UBA, que ninguém no nosso concelho esqueça as suas atividades pelo serviço prestado às bandas de Águeda, leva bem alto o nome de Águeda por todo o país. Abstenção nas eleições. Vimos uma estatística bem elaborada na comunicação social local. Neste ano de legislativas, a Águeda teve uma abstenção conseguida de cerca de 43%, o que é sinceramente melhor do que os números nacionais. Portugal. Sem surpresa. António Costa testa positivo Covid. A sua esposa também. Outros políticos, naturalmente, também. Lutaram. Ficaram infectados. Mas acreditamos perfeitamente que o nosso ex-primeiro-ministro e futuro primeiro-ministro cumpra todas as regras direitinhas pelo respeito que os seus eleitores e os portugueses lhe podem merecer. Legislativas. Dividimos os nossos comentários em quatro partes. Sondagens. Campanha eleitoral. Resultados eleitorais e futuro. Sondagens. Não é a primeira vez que ficamos iludidos. Deve ter um custo elevadíssimo. Nas legislativas de 2019, acertaram muito pouco. Mas em 2022, os erros são de palmatória. Os portugueses, direto ou indiretamente, suportam o custo. Estão defraudados. O líder das sondagens, a credenciada Universidade Católica, coloca em risco o seu prestígio e bom nome. Faturação por serviço inválido. Fica uma mancha na credibilidade. Há que mudar ou mesmo acabar. Campanha eleitoral. Os nossos pickers machinos já devem ter ultrapassado das moléstias de garganta. Vimos muita gente envolvida, apesar das dificuldades climatérias. Conseguiram um objetivo final. Uns subiram e outros penalizados. Destacamos um dos vencedores da campanha, Dr. André Ventura. Vestiu um camuflado de guerra a prometer 200 euros mensais de reforma aos combatentes. Certamente, não terá ideia do encargo desta promessa. O derrotado Chicão, que enterrou o CDS, para não ficar atrás, prometeu imediatamente 300 euros. Claro, se dissessem que a partir de 2050, à época poucos existirão. Mas os senhores políticos precisam de prudência nas mensagens que transmitem ao povo. O grande vencedor, Dr. António Costa, durante a campanha, hábil, perspicaz e maduro politicamente, num princípio ainda foi aguentando o barco. Quando se apercebeu de algumas fragilidades adversárias e castigo do povo ao Bloco e ao PCP, pela traição da geringonça, arregaçou as mangas e há que pedir maioria absoluta. E assim foi. Não existe a mínima dúvida que após o falecido Dr. Mário Soares, experiente e conotado político europeu, o Dr. António Costa será o segundo maior sempre em Portugal. Resultados eleitorais. Surpreendentemente, os portugueses, à medida dos resultados, arranjaram uma nova profissão para o Dr. António Costa. Pintor da cor rosa em todos os distritos de Portugal continental, só não chegou à Madeira. Parabéns, Sr. Primeiro-Ministro, para o seu futuro e para Portugal. Faça-se, faz favor, as remodelações que todos sabem de ser necessárias. Apresente a lista e avance. Acreditamos que o Sr. Marcelo tudo fará para colocar em marcha um novo governo o mais rápido possível. Futuro. Pela vontade férrea dos portugueses em obter um governo estável para os próximos quatro anos, é exigível que pegue no orçamento rejeitado. Façam os acrescentes que têm que fazer para que o povo português seja feliz e sente orgulho em Portugal e nos seus governantes. Gostámos do discurso. Quando disse, ganhamos com maioria, mas não vamos governar sozinhos. Muito bem. Passa à prática. Assim o esperamos. E conto que na oposição sempre haverá gente capaz e capacitada para ajudar nos processos. E ficará bem reconhecer o auxílio. Se assim forem, ganham os portugueses. Todos serão bem beneficiados. Triste recorde. Com mágoa, tristeza e até vergonha. Foi publicada uma estatística onde Portugal se encontra em 32º lugar dos países mais corruptos em paralelo com a Itália, Espanha e Grécia. Curiosamente, os mesmos métodos em 2000, estaríamos em 23º lugar. Um apelo. Senhores governantes, ponham os olhos nesta realidade e legislem a valer. Sem surpresa, a Dinamarca é o líder europeu da transparência. Emite-nos os mais sérios, imitemos os mais sérios, é o que se deseja. Dr. Horto Osório, o mais famoso banqueiro português desta geração, salvador do Lloyds Bank Inglaterra, retomou a presidência quando passava por dificuldades. Recuperou com sucesso, de tal ordem que Sua Alteza Real, a Rainha II, lhe atribuiu o título de ser. Seguiu para a Suíça, na presidência do Crédito Suíço. Estava a recuperar o banco com sucesso. Desafiou os reis Covid. Viajou sem a quarentena obrigatória. Foi detectado. E, como tal, assumiu de imediato a demissão do banco. Fez muito bem. Agiu com dignidade, a favor do prestígio do banco, que neste meio tempo já perdeu em bolsa qualquer coisa como 2 mil milhões de euros. Diz que poderá vir para Portugal, a sua pátria. O saiba receber e lembremos de Tapa, tanto os outros que precisam de líderes de primeira grandeza para salvar. Que assim seja, e rápido. Só nos lembramos e homenageamos o engenheiro Jorge Coelho, ministro de Obras Públicas, que se demitiu imediatamente após a queda da ponte Entre Rios. Não teve culpa, mas saiu de cena a bem do prestígio. Mundo. Conflito Rússia-Ucrânia. Por muito que falemos em Águeda deste conflito, jamais atingiremos um mínimo de sensibilidade sobre a verdadeira dimensão. As consequências da Primeira Guerra, às sérias, no século XXI, partes envolvidas de cariz frio, já pertencentes a um único país fragmentado. O presidente Putin não para de tudo fazer para reocupar os territórios isolados. Mas quando se admitiu a possibilidade da Ucrânia, mais dia, menos dia, pertencer à NATO e CEE, então há que acelerar o processo. Como o nosso nome indica, somos por natureza pacifistas. Os Estados Unidos e a própria Europa ameaçam com sanções económicas à Rússia. Acreditamos que seja uma história da carechinha, porque os recursos humanos da Rússia estão lá e, na verdade, preocupam-nos se fecharem o gás natural para a Europa. Não vale a pena os ocidentais armarem-se em heróis, porque podem ter pés de barro. Como curiosidade, sabem os ouvintes que a Rússia é o quarto ou quinto fornecedor de carne a Portugal? O presidente americano faz ameaças que o seu Putin ignora. Lá vão aguentando e adiando a entrada em ação das forças militares russas e ucranianas, sendo que inclusivamente já se juntaram civis ou os militares ucranianos para fazer frente ao russo. Não se prevê nada de bom, mesmo que o senhor Boris Johnson enviar material e quem sabe se pessoas para a Ucrânia, ainda que vá dialogando também com o seu Putin para soluções diplomáticas. Que a título de boa exposição inclua uma festinha no Kremlin, sem respeitar as regras do Covid, como tanto gosta de fazer. Estamos expectantes e preocupados. Existem tantos humanos de todas as idades candidatos a vítimas deste conflito. Não resta mais que pedir aos povos paz, sossego e bom senso. E que deixem os países independentes, por sua cabeça, seguirem o destino que o princípio mínimo de respeito pelo poder político entenda como melhor para os seus cidadãos. E viva a paz em qualquer parte do globo. Inglaterra, Boris Johnson, não entendemos, nem apontamos qualquer negacionista. O nosso lema máximo é respeitar a vontade dos povos, ainda que sejamos contra. Mas que na residência oficial do primeiro-ministro britânico se dizem altas festas, regadas com álcool e demais. Os subditos de suas majestades não merecem este respeito pelo país. Não obviamente quando alguns participantes ressacam nas belas poltronas da residência oficial. Nem Churchill, que também tinha os seus vizinhos, um dos obreiros da vitória ocidental na Segunda Guerra Mundial, seria ao luxo desta depravação. Demita-se e saia por seu pé, com pouca dignidade, mas com uma atitude responsável e nobre. A todas as partes, as guerras e conflitos na Inglaterra, foi detectado idoso de 82 anos que conduz uma viatura desde 12 anos sem carta de condução e título de seguro é obra. Mas também não teve nenhum acidente, felizmente. Coreia do Norte, janeiro de 2022. No mínimo, 7 mísseis de longo alcance conhecidos. E o último com maior alcance desde 2017. A situação é desagradável para a humanidade. Na realidade, mais assunto a preocupar os povos. Estamos em fase de nos despedirmos. Mas, como no início disse o nosso amigo Ricardo, o cantor também bairradino, José Cid, conhecemos minimamente, dizia num café amigo, então Zé, como é que vamos? E ele dizia, estamos a gerir a decadência. Não é verdade. É um grande cantor. E mais, é um amigo das crianças da Coreia. Todos os dias no verão, toca o sinete da sua casa à palaçada para os garotos irem para a piscina. Tem aquela hora. Depois, com dois. Depois, manda a empregada fazer tantas sandas do que quer que seja como os alunos. Os jovens, as crianças que estão na piscina. E no fim, dá um sumo com a respectiva sandas depois de tudo estar arrumadinho. É um grande exemplo este senhor, hein? Da nossa terra. Parabéns, não vai gerir a decadência, vai manter-se por quanto tempo puder e quiser. E por hoje é tudo. Passem um ótimo fim de semana e, como dizia o saudoso ator Raul Sonado, façam favor de ser felizes.